Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte,
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Belelé, Vulgo Nego Dito.
Olá, estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade. Hoje entrevistando o professor José Miguel Arias Neto, diretor do NDPH Enesila de Lima, aqui da nossa universidade. A gente estava comentando um pouco antes do intervalo sobre a história. A história enquanto instrumento de pesquisa e enquanto instrumento de ensino. Uhum. A UEL tem um curso de história já decano, muito respeitado. E a gente viu, principalmente durante a pandemia e nos últimos anos, uma negação da ciência, negação de diversos aspectos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E nós temos, entre os seus seguidores, uma negação da história, dos aspectos da história. Fale um pouquinho para a gente. Como que está o funcionamento do curso de História? Qual a importância disso hoje para a formação da cidadania?
Olha, vamos pensar assim. Até bem pouco tempo atrás, eu vou dar um exemplo sobre isso. Até bem pouco tempo atrás, quando os serviços de cartório eram muito caros, o Brasil não sabia, não tinha conhecimento da sua população. Porque muita gente nascia e não tinha condições de fazer o quê? Um registro, assim como muita gente morria e não tinha condições de fazer um atestado de óbito. E isso ainda permanece, não é? Então, veja, a gente desconhece, né? No fundo, você fala da população brasileira, mas aquela população que está no censo, né? Mas tem uma população que está fora do censo, do qual a gente não sabe nada. E mesmo a população que está no censo, a gente tem muito, vamos pensar assim, o que você sabe dos seus antepassados, né? Da sua ancestralidade?
Quase nada.
Exato. Então, e aí tem um discurso que é um discurso, digamos assim, de fundo racista, não é? Em que você vai falar assim, eu sou descendente de português, ou eu sou descendente de espanhol, para dizer o quê? Que eu não sou negro. Né? Porque a nossa população é tão misturada, e se você for pensar, por exemplo, eu falei de Portugal e Espanha, se você for pensar Portugal e Espanha, é tão misturado na região mediterrânea ali, que não dá para você dizer, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o que é importante, então, é para a formação da cidadania. Primeiro, as pessoas entenderem que as suas origens... Né, que colocar, por exemplo, essa ideia, eu sou descendente disso ou daquilo, no seu DNA, significa preencher um espaço vazio, que você não conhece, então você procura dar um sentido para esse passado, não é? Para a sua origem, etc. Mas, se você for fazer uma pesquisa sobre isso, você vai ver o quê? Essa mistura, essa miscigenação que compõe, né, a sua história, o seu DNA. E isso faz com que a gente entenda duas coisas. Aquilo que por exemplo, Lévi-Strauss vai falar lá nos anos 70, 80, que é, olha, a chave do progresso é a miscigenação. Né? A miscigenação é a chave do desenvolvimento. E pensando nessa discussão da questão racial na Europa, não é? Porque se nós pegarmos lá nos anos 30, qual que é a ideia? A ideia da raça pura. Isso é uma coisa completamente contraproducente, não é? Então veja, a função, né, da história na escola é dar para o estudante essa visão o quê? Da diversidade humana, da pluralidade das culturas, né? Da pluralidade das religiões e, principalmente, desenvolver um senso do quê? De cidadania e de respeito pelas diferenças. É diferente, mas veja, é diferente, mas é igual. É diferente porque tem diferentes caminhos de cultura, mas tem o quê? Um princípio igualitário que está colocado na nossa Constituição. Todo mundo, cidadão brasileiro, aquele que nasce no Brasil, é cidadão brasileiro e tem esses direitos. Não é? E esses direitos garantem o quê? Essa igualdade mínima, digamos assim. Não é? Se a gente for pensar no andamento da coisa, por exemplo, vamos falar do aprofundamento dos direitos sociais, enfim, de uma série de coisas que vem do século XIX para cá, se desenvolvendo, em especial a Segunda Guerra, porque você pega a Declaração dos Direitos da ONU, pós-Segunda Guerra, está voltada exatamente para aquele cenário catastrófico da Europa e do mundo nos anos 30, não é? Essas ideias fascistas dos anos 30, que pensavam, não é, a pureza racial. E isso não é só uma coisa do nazismo, isso é uma coisa da Europa, uma coisa dos Estados Unidos, né? Tem pesquisas que mostram essa perspectiva. Mesmo no caso do Brasil, não é, há uma tentativa de apagamento, não é, da cultura afrodescendente, né? E da etnia, das etnias afrodescendentes no Brasil também.
E religiões.
Né? Sim, exatamente. Né? Então, a função da história é colocar, olha, nós somos diferentes, nós somos diversos, e isso compõe o quê? Aquilo que a gente chama do quê? De identidade. A nossa identidade é plural, né? Mas os nossos direitos são direitos políticos, né? E civis, eles garantem o quê? A igualdade de todos. Por exemplo, não é? A igualdade de todos diante da escolha de um culto religioso, ou de não escolher culto religioso nenhum. Né? Ou eu posso escolher a religião, professar a religião que eu quero, ou não professar nenhuma. Né? Ou falar, não, eu sou ateu, enfim. Né? De livre escolha. Né? E a função da história é mostrar que todas essas opções são o quê? Legítimas. Né? Nós não temos nenhuma que seja uma melhor do que a outra. Não é? Porque todas elas têm o quê? Os seus códigos, os seus procedimentos que implicam a gente conhecer, inclusive, para estabelecer diálogo. Não é? A gente vê muito isso, por exemplo, nos movimentos aqui em Londrina, quando, por exemplo, a gente tem esse movimento de todas as religiões falando sobre a tolerância religiosa, não é? Sobre a paz na cidade. Isso mostra como que todos esses credos, né, todas essas crenças, todas essas religiões têm pontos também o quê? Em comum. Não é?
Então, a partir desse raciocínio, traz a importância de documentar essas informações.
Sim. Veja, olha, veja bem. A gente tem lá um conjunto fixo de documentos. Eu vou pegar lá a coleção da Folha de Londrina. Né? A gente tem um jornal Folha de Londrina todo. Né? Quando o pesquisador vai lá, ele tem um problema na cabeça. Então ele vai ler a Folha de Londrina procurando respostas para aquilo que ele está se perguntando. Mas a gente pode fazer outras perguntas. E muito provavelmente você vai achar respostas para isso. Né? Por exemplo, então eu quando fiz minha pesquisa do mestrado, eu olhei para a Folha de Londrina, vendo essas representações, né, sobre a cafeicultura, o Eldorado cafeeiro, essa coisa da terra onde se ganha dinheiro, etc. Né? Hoje nós estamos fazendo um projeto, desenvolvendo um projeto junto com o NEAB e o Museu Histórico, que é sobre a história das populações negras em Londrina. A gente está olhando para a Folha de Londrina, buscando essas respostas, e elas estão lá. Então, veja, não que a documentação vá te dar a resposta ou vá te dar a verdade, mas você vai ter um caminho para olhar para esse passado, inclusive pensando no presente. Porque às vezes a gente acha assim, que a vida nossa funciona como um livro didático, né? Você vira a página e mudou o ponto. Então acabou a Revolução Francesa, começa o quê? A Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial, seja lá o que for, não é? E não é assim. Não é? Não é assim. Há longas permanências.
Se bobear, tá todo mundo junto. A Revolução Francesa.
Longas permanências da história, se a gente for pensar em muitos aspectos, o século XIX está aqui ainda. Né? O século XIX está aqui ainda. Né?
Santa Catarina que o diga.
Pois é. Então, veja, esse é o papel. E aí, claro, isso gera. Não é? Isso gera reações contrárias, né? Não porque esses grupos não gostem de história, mas é porque não gostam da história que a gente faz, né? Que é aquela história o quê? Mais tradicional, que fala o quê? Da nossa identidade ocidental, da nossa identidade greco-romana, judaico-cristã, etc, etc, etc. Que é isso que vem nos discursos, não é? Nesse tipo de discurso, né? Então, enfim, é um confronto que está se colocando na sociedade brasileira e a gente tem que seguir dialogando. Nós não podemos abrir mão do diálogo, né? Porque se a gente abrir mão do diálogo, aí sim que as coisas ficam muito mais complicadas do que já estão.
Professor, nós já estamos encaminhando para a parte final do nosso programa, ainda temos muitos assuntos. Mas é importante a gente ressaltar uma coisa. O curso de História da UEL é uma licenciatura. E uma das suas funções é promover a formação de professores para as escolas de nosso estado e do país. Como que essa discussão toda, tudo que a gente pesquisa e aprende na universidade, está chegando nas escolas, principalmente nas escolas públicas?
Olha, há uma preocupação, por exemplo, no nosso projeto pedagógico, há uma preocupação, e não só do curso de História, mas isso é uma preocupação da UEL, não é? Em que haja, ao longo do curso, o quê? Uma prática, né, dentro das disciplinas. Então, por exemplo, dou aula de História Contemporânea, né? A gente tem Contemporânea 1, 2 e 3, se não me engano. E aí, nessas histórias contemporâneas, eu tenho lá as temáticas, mas eu tenho lá, vamos fazer uma discussão sobre esses como abordar esses conteúdos na escola. Então, isso está dentro do nosso projeto pedagógico. Além disso, desde o início do curso, a gente já tem estágio, tanto no museu quanto na NDPH, né? Nós temos uma disciplina no museu, uma disciplina na NDPH, e já tem o quê? O estágio da licenciatura. Além disso, a gente tem o PIBID também, que é o Programa de Iniciação à Docência, né? Que dá bolsa para os estudantes. Então, há um envolvimento desde... Porque antigamente os projetos pedagógicos eram assim, você fazia todas as disciplinas ditas de conteúdo e depois lá no final você fazia o estágio. Hoje não, hoje isso é um processo que acompanha todo o curso, né?
Professor, uma das questões importantes nessa discussão toda é a questão das nossas origens. Uhum. Ainda hoje a gente encontra gente que se refere a 1500 usando a expressão descobrimento. Uhum. Né? Em Portugal mesmo tem monumentos e etc. E a gente sabe que foi uma invasão seguida de genocídio, uhum, e assim por diante. Recentemente a gente entrevistou lideranças da comunidade indígena e as pessoas aqui na UEL responsáveis pela recepção de estudantes indígenas. E a gente vê, nessa discussão, muitas coisas importantes. Mas, assim, em um minuto, uma questão que marca a gente andando pelas ruas da cidade e encontra ruas com nome de genocidas. Pessoas como os Bandeirantes, Raposo Tavares e assim por diante. O que é possível dizer sobre isso?
Bem, veja, todos esses marcos, não é, que são marcos urbanos, estátua de presidente da, do regime militar e rua.
A estátua do Borba Gato em São Paulo.
É, exatamente. Tem aquele movimento do bota abaixo, né, das estátuas e etc. Mas eu penso o seguinte, isso é o retrato, não é? É um marco de um momento histórico que precisa ser compreendido e, obviamente, questionado.
Estudado.
Mas tem que ser estudado. E, para você questionar, né, você tem que entender por que foi feito isso. Por que alguém teve a ideia de colocar o nome de Borba Gato numa rua? Né? Por que alguém teve a ideia de colocar Pais Leme no nome de uma rua? Então você precisa entender esse contexto para fazer um questionamento e propor mudanças. Por que não? Porque as coisas mudam. Né? Falando aí sobre o movimento do bota abaixo das estátuas, né? Não sei se vocês viram um cartoon do Bansky sobre a estátua daquele traficante de escravos que foi jogado no fundo do rio na Inglaterra, né? Depois foi resgatado, e ele fez um cartoon mostrando exatamente isso, o resgate. Né? Por que isso? Porque aí é uma opinião pessoal. Né? Eu penso que você tem que ter um museu das coisas infames, para as pessoas não se esquecerem das coisas infames. É uma atitude diferente daquela, por exemplo, que se atribui ao Rui Barbosa. Obviamente que isso não é assim, mas vamos apagar a escravidão da história do Brasil, né? Vamos esquecer isso, né? E é um discurso que se coloca até de negação da existência do regime escravista, né? Não, a gente tem que ter um museu das coisas infames.
Professor, infelizmente chegamos ao final do programa. Agradecemos muito a sua presença. E a UEL e o Direito à Cidade vai ficando por aqui. Lembrando que nosso programa volta no próximo sábado, 11 horas da manhã, com reprise às segundas-feiras, 8 horas da noite. O programa está disponível no Spotify como a UEL e o Direito à Cidade. Agradecimento especial ao João Lopes, nosso técnico, pela estrutura do nosso programa. Até!
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.